É nesse climinha que eu vou começar meu podcast. E eu vou direto ao assunto, porque aqui a gente não tem muitas firulas. Eu já gravei várias vezes, tá? Eu já gravei várias vezes, não ficou legal. Eu gravei, regravei. Quem cria conteúdo pra internet sabe que é difícil, mas, gente, experimente criar um podcast. É muito difícil. Muito mesmo. Porque eu fico gravando uns vídeos, às vezes, pro meu Instagram. E eu vejo como que eu tenho recursos que fazem um vídeo ser engraçadinho e tal. Coloco uma coisinha ali, outra coisinha ali. No áudio, não. É só a sua voz e você tem que sustentar com a sua voz. Então, é bem complicado. Mas eu gostaria de começar o episódio de hoje falando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Bárbara, como vocês bem já sabem, porque provavelmente vocês vieram do meu Instagram. Faria Cast vem do meu sobrenome, Bárbara Faria. E eu sou capixaber. Eu sou capixaber, vim de Vitória, Espírito Santo. E atualmente moro em New Jersey. E eu acho que, pra me introduzir, seria legal, seria interessante eu contar um pouquinho desse processo de mudança, né? Como que eu vim para os Estados Unidos e por que que eu vim. Se eu for puxar mesmo essa vontade de morar fora, o grande influenciador da minha vida foi o meu pai. Desde pequena, eu consumo muita cultura exterior, mais especificamente de filmes, de séries, trilha sonora, de músicas, assim, de produções de Hollywood, que eu posso dizer. Meu pai sempre consumiu muito dessa cultura e eu cresci nesse meio. Ele decidiu ir para o Canadá, depois que ele separou da minha mãe. E digamos que ver ele no Canadá e saber, né, de como que é a vida dele lá, conversar com ele, esse processo, foi me dando mais vontade de querer morar fora. E ele falava muito isso pra mim, pra minha irmã. Olha, vocês poderiam ir pra fora, morar fora. Os meus pais foram grandes incentivadores de eu me mudar. Então, eu sei que tem essa coisa das pessoas serem apegadas à família no Brasil. Meus pais não. Meus pais praticamente falaram, vai, minha filha, voa, voa. Vai encontrar o seu caminho. E foi assim que eu fiz, quando eu conheci o meu ex-namorado, Rodrigues, um forte abraço pra você. Ele virou pra mim e falou, minha querida, eu quero morar fora, um sonho da minha vida, e ele queria muito vir pros Estados Unidos. Eu não tinha um país em específico, como meu pai morou quase 10 anos no Canadá, na verdade eu tinha vontade de ir pro Canadá. Por tudo que ele contava e tal, as coisas que eu achava que tinham mais a ver comigo. Mas quando eu conheci o meu ex, ele falou, ah, eu quero os Estados Unidos, é meu sonho, é meu sonho, é meu sonho. E uma amiga dele tinha vindo pra cá um pouco antes e tava em Orlando, na Flórida. Ele falou, olha, o que você acha de a gente ir pra lá? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Partiu, vamos nessa. E eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu já tava formada com diploma. Tudo bem que eu tava trabalhando, home office, pra uma empresa, inclusive uma empresa do Texas. E essa empresa do Texas, ela não tinha pretensão de me contratar, tá? Antes que as pessoas fiquem com dúvidas. O interessante pra eles era pagar alguém no Brasil, porque eles gastavam bem menos pagando alguém no Brasil do que lá. Então, eu tive que descartar essa possibilidade. Então, nós viemos. E esse período que a gente passou lá na Flórida foi bom pra gente aprender muita coisa, mas me mostrou também que lá não era o meu lugar. E por vários motivos, a gente decidiu vir pra cá, New Jersey. E foi quando, de fato, eu posso dizer que eu dei o start na minha vida morando fora. Passamos 4 anos aqui, 4 anos no Brasil namorando, 4 anos namorando aqui, até que nosso relacionamento acabou. E ele foi pro Brasil, depois ele foi pra Portugal, tá em Portugal. E eu continuei aqui a minha jornada pessoal. Com o que eu trabalho, né? Que eu sei que as pessoas são curiosas. Algumas pessoas já sabem, não tem nenhum problema. Eu trabalho com limpeza. E também maquiagem. Então, eu me divido aí nessas duas profissões. O que me dá sustento mesmo hoje é a limpeza. Eu tô na busca de conquistar mais clientes, porque eu trabalho, digamos assim, 80% para os meus clientes. E eu ainda faço aí uns 20% para as outras pessoas, como ajudante. Mas, se Deus quiser, isso vai mudar e eu vou ficar aí 100% só para mim. A maquiagem, ela é um complemento, tá? Ela não me dá, assim, um retorno muito grande, não. Mas é uma parte da minha vida que eu acho que eu nunca vou desapegar, porque eu gosto demais. Recentemente eu fiz um trabalho muito legal para num estúdio, e eu fiz ano passado também, que é uma campanha do McDonald's, mas é uma campanha mais fechada, ela não é para as grandes mídias, é para uma coisa mais escola e tal. E eu gosto muito quando eu tô envolvida nisso. Nossa, é muito bom. Aí vocês podem me perguntar, nossa, mas por que que você não se dedica a isso? Aí eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei assim, tá, eu tenho que trabalhar para me sustentar. O que que tá me dando um retorno rápido? Ainda mais aqui nos Estados Unidos, sozinha. Na época eu tava sozinha, né, solteira e tal. Eu falei, bem, eu tenho que focar em alguma coisa. E eu vi que a maquiagem, eu tava me exigindo uma energia que na limpeza eu não tava tão assim. Eu criei estratégias, mas tava me dando um retorno melhor. Então eu acabei deixando a maquiagem de lado e focando mais na limpeza. E assim, não tenho o que reclamar. Eu gosto do meu trabalho, não é um trabalho ruim para mim. Trabalhar para mim é muito bom. De ambos os serviços, seja na limpeza, seja na maquiagem. Eu acho que eu posso falar mais coisas sobre isso, mas por enquanto, assim, para a introdução do primeiro episódio, eu acho que eu me introduzi bem. Falei mais ou menos como foi esse processo que eu cheguei aqui e o que eu faço hoje, com o que eu trabalho hoje. Eu trouxe alguns pontos aleatórios. Na verdade, veja bem, eu tava pensando assim. Vou falar um pouquinho sobre essa ideia do podcast, né? Sobre o que eu quero falar. E simplesmente eu quero falar sobre tudo. Eu quero falar sobre todas as coisas, todos os tópicos que me vierem à cabeça, como se fosse um diário pessoal, onde eu coloco as minhas ideias para fora. Eu acho que aos poucos eu vou refinando como que vai ser o formato, mas essa por hora é a minha ideia inicial, falar sobre pensamentos que vêm, que vai da minha mente. Dito isso, eu decidi que hoje eu vou contar para vocês a minha experiência. É um dia que eu paguei a minha língua. E é um detalhe, tá? Eu adoro pagar a minha língua. Eu acho que quando a gente paga a língua por uma coisa legal, só tem pontos positivos. Sabe aquela coisa do tipo, ai, nossa, eu odeio malhar. Malhar é horrível. Que é uma coisa que eu falo. Assim, eu não sou a pessoa mais animada para malhar. Mas aí você começa a praticar o exercício físico, você começa a gostar, e aí você, pimba! Pagou a língua. Isso é bom demais, gente. Isso me lembra. Eu desviei um pouquinho o assunto, né? Eu queria contar, na verdade, do dia que eu paguei minha língua, quando eu fui pela primeira vez num rolê electronic com os meus friends. O que acontece? Eu tenho um amigo bem perturbado, tá? Insuportável, que começa com a letra. Não vou falar, não vou expor. Mas ele ficava me perturbando mesmo, falando: olha, eu acho que você vai gostar muito de ir em um rolê eletrônico, acho que é tudo a sua cara, vamos todo mundo. E eu fiquei, ai, nossa, inventando todas aquelas desculpas, porque, gente, eu sou uma pessoa cansada. Assim, eu fiz 30 anos e eu sou uma pessoa extremamente cansada. Eu não gosto de ficar em pé há muito tempo, eu vou muito ao banheiro, então. Quando eu saio para algum lugar, esses tópicos como banheiro e cadeira, eles são essenciais. E não é nem aqueles clichêzinhos, aqueles meme clichê, tipo assim, PEC dos 30 anos. É uma realidade. Só para vocês terem ideia, eu descobri esse ano que eu tenho escoliose. Escoliose é problema de gente velha, até o meu ver. Você não conhece um jovem de 20 anos que tem escoliose? Fala sério. Pessoas velhas têm essa merda. E então imagina para mim querer me animar para ir no rolê eletrônico. Não, né? Por favor. Só que aí ele armou tudo, porque isso foi uma armação contra mim. Ele armou tudo com o meu bofe. E aí eles compraram lá o ingresso e eu só cheguei, meu bofe chegou para mim e falou assim: "Então, a gente vai no rolê, tá? Tal dia, tal horário." Bom, agora que já tá comprado, não tem muito o que fazer e nós fomos. E foi surpreendentemente bom. Galerinha, botei um frango ali no na minha airfryer, tá fazendo barulho, não sei se vai sair no áudio, mas eu peço que vocês entendam e engulam isso, porque é o que é. Eu tenho que almoçar uma hora, né? Mas voltando, eu me surpreendi muito com esse primeiro rolê que eu fui, o Gorgon City. É óbvio que o que influenciou também ser muito legal foi a companhia dos meus amigos. Olha, não tenha dúvida que isso vai fazer diferença se você for. Porque a galera que tá em volta que faz ser legal. Olha, quantos rolês eu já fui que não foram tão legais. A música não foi muito boa, não me pegou. Mas a gente se divertiu, a gente deu risada, a gente tirou sarro. Então, assim, eu acho que é uma junção de fatores que fazem a sua saída ser legal. E pra mim, eu paguei a língua porque eu gosto mesmo de dançar. Eu gosto desse estilo de música. E sair com os meus amigos é sempre muito divertido. Uma coisa que eu fico tentando pensar é qual foi o meu preferido. E eu não sei dizer se foi o Gorgon City. Porque o Gorgon City tem um sentimento de ser o primeiro, né? O primeiro que eu fui. Tem uma emoçãozinha. Mas eu fui em outros muito bons também depois. Esse último que eu fui foi do Monolink. Pra mim, ele foi 9 de 10. Tiveram algumas coisas aí que poderiam ser melhores. Mas, óbvio, tava quase todo o grupo que geralmente vai, né? Faltaram pouquíssimas pessoas da minha trupe. E isso fez grande diferença, porque a primeira parte do rolê foi muito cansativo. A gente teve que esperar algumas horas até o DJ principal entrar, que é isso que acontece também. Às vezes você vai no festival, você tem que ficar esperando muito até entrar o seu DJ que você tá querendo ver, ou algum DJ bom, né? Então só foi entrar um DJ bom lá de noite, assim, a gente chegou meio-dia no lugar. Mas assim, no fim das contas foi 9 de 10. É, eu posso contar algumas outras experiências que eu tive legais também, mas, por exemplo, Vintage é um que é um grande. Eu tenho uma grande questão com ele. Todas as vezes que eu vejo o rolê dele, tá chovendo. Da primeira vez, caiu um toró que ele teve que parar de tocar. Então, isso prejudicou muito a performance dele. Ele não tocou bem, depois quando ele voltou, ele não tocou bem. E pessoas que já foram em rolês dele me falaram, olha, ele não tocou bem. Realmente, não tava legal. E o segundo, esse último que eu fui, ele tocou muito bem. Foi a primeira vez que eu vi ele tocando de verdade, mas eu senti falta de umas músicas, de uma energia que eu já tinha visto no set dele no YouTube. O festival dele, que tá no YouTube, é fantástico, assim. Só tem música boa. É energia lá em cima. Eu queria muito ver esse vintage do YouTube lá e eu não vi. Mas foi bom também. Eu gosto de criticar ele, eu acho que virou o meu DJ preferido pra criticar. Meus amigos amam e eu fico, ai, olha isso aqui, mas isso aqui. Aí tem aquela coisa, né? A gente sempre vai ter um que a gente vai ser gostar mais, ser mais fã e outro não. Por exemplo, quando eu fui no Medusa, meus amigos, nossa, Medusa, você vai no Medusa. Ninguém foi, foi eu e meu bofe. E a gente botou pra atorar, foi muito legal, muito divertido. A gente falou, quer saber, tá só nós dois aqui, vamos fazer do limão uma limonada. E foi muito bom, sabe? Deu um pau, por exemplo, no Vintage, no dia que choveu horrores e ele tocou mal, assim. Então, é muito relativo. Mas, resumindo, gente, eu queria contar essa experiência pra falar pra vocês sobre como a gente também, né, falar sobre isso, né? Como a gente vai pagando a língua, a gente vai dando mais oportunidades pra gente experimentar coisas. A gente não precisa experimentar tudo nessa vida. Eu não sou uma pessoa que apoia a você tudo que as pessoas falam que você tem que fazer, não é isso. Mas às vezes você tá ali, sabe, resistindo a alguma coisa que talvez você vai se dar bem, vai ser legal, e você simplesmente não dá a oportunidade. Por exemplo, fazer terapia é uma coisa que tem gente que é resistente, fala, ah, eu não gosto, eu já fiz uma vez e não gostei, nem experimentou de fato e já tomou uma conclusão. Uma comida que você fala que não gosta e às vezes você tentou uma vez lá quando você tinha 5 anos de idade e agora não dá a oportunidade. Então, eu acho que eu falei dessa minha experiência do rolê da rave porque eu já tava querendo falar sobre esse sentimento de, às vezes, você permitir ter novas experiências e ser surpreendido, pagar a língua, sabe, de um jeito bom. E é isso, acho que a primeira coisa que eu queria falar era contar essa experiência e falar um pouquinho sobre isso. Mudando um pouquinho da água pro vinho, eu queria trazer um assunto aqui que eu acho que as pessoas não vão entender muito, mas é justamente por isso que eu quis trazer esse assunto logo nesse episódio, onde eu falei sobre rolê eletrônico, né, as famosas raves. Que é assim, gente, eu tenho uma parte de mim, um lado meu muito forte, que é o meu lado espiritual. Eu cresci em um lar evangélico, eu cresci debaixo de doutrinas, de igreja, minha mãe não deixava eu assistir Rebelde, eu queria faltar o culto pra assistir Rebelde, e hoje eu entendo que eu era só uma adolescente que queria assistir Rebelde, cara, eu tava na fase da adolescência, eu queria ver lá a Mia Colucci, e sabe, minha mãe não entendia, achava que eu tinha que ir pra igreja, e senão Deus sabe, essas coisas de religião. É muito legal quando você vai amadurecendo, E você vai entendendo melhor esses lados. É óbvio que tem pessoas que se afastam. Tipo assim, elas não estão na igreja e elas se afastam totalmente de ter uma relação com Deus. Mas eu não deixei isso acontecer na minha vida. Na verdade, a minha vida melhorou muito depois que eu consegui entender que religião não faz parte da minha vida. A igreja, instituição, não faz parte da minha vida mais. E eu nem sinto falta agora. Mas Deus sempre vai fazer parte da minha vida. E eu gosto de ser essa pessoa que transmite essa leveza e fala sobre esses assuntos, como, por exemplo, de Deus e tudo, de um jeito bem de boa, bem tranquilo, porque eu acho que é isso. A mensagem é essa. A gente fala muito mais de Deus nas nossas ações e nas pessoas, assim, na pessoa que a gente é, do que impondo que é certo, que não é, que pra você, na sua visão, é correto, que Deus aprova e não aprova e blá, 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 blá. Ah, mas então você não lê a Bíblia e não... Ai, eu leio, eu consumo, eu faço jejum, eu tenho minha rotina espiritual, mas hoje eu entendo como que eu gosto de levar essa minha vida espiritual e que faz diferença na minha vida positivamente. Hoje eu entendo, sabe? Então eu queria dar uma dica, aproveitar que eu tô falando sobre esse assunto, e dar uma dica de um canal no YouTube que eu gosto de acompanhar muito, que é do Bispo Bruno Leonardo. Se você é uma ovelha dele, você sabe de que eu tô falando. Porque ele é bem famoso, tá? Ele tem um canal bem grande. Inclusive, assim, a estratégia de marketing dele, eu fico debatendo com a minha irmã, porque é fantástico como que ele conseguiu chegar no nível que ele chegou de forma orgânica, gente. É muito marketing atrás. Mas tirando esse ladinho, que é uma coisa que eu sempre reparo, ele tem uma mensagem muito pra todo mundo, ele tem uma pegada muito, aqui não é sobre religião, é sobre Deus, que é uma frase que ele fala muito. Eu acho que ele é uma misturinha de um pouco de todas as religiões, o que pra mim é um ponto positivo, porque eu não sinto que ele separa, sabe, e se acha melhor ou não. Ele chega lá, fala a palavra dele, ora, ele ensina algumas coisas, algumas práticas que ele que só acrescentam, né, na sua fé. E é isso, e eu gosto de consumir ele todos os dias de manhã, tem contribuído muito positivamente pra minha vida espiritual, tá fazendo muito bem pra mim, e eu achei legal trazer isso aqui de uma maneira bem leve e bem rapidinha, porque às vezes pode ter alguém aí que tá precisando ouvir uma palavra e começar de novo, ou às vezes nunca teve hábito, mas agora quer. Eu gosto de mandar o link pra minha família, pra algumas pessoas que eu conheço, mas eu não gosto, ele fala pra gente encaminhar o vídeo pras pessoas, eu não gosto muito de ficar mandando pra todo mundo, mas de vez em quando eu mando pra uma pessoa ou outra, e eu tô falando agora aqui, aproveitando esse espaço que eu criei, pra divulgar aí pra quem, sei lá, tá sentindo que é o momento de se reconectar com o espiritual, ou começar uma vida espiritual. Então, ter essa rotina de oração só vai te fazer bem, beleza? Era rapidinho que eu queria falar sobre isso pra não ficar um assunto muito maçante. E vamos para o próximo. Só pra ambientá-los, eu estou tomando um vinho que meus amigos trouxeram e sobrou. O vinho já tem dias já e eu tô tomando mesmo assim porque eu não vou jogar fora. Eu não sou maluca. Pois bem, gente, vocês se pegam pensando na forma como vocês estão envelhecendo? Tipo assim, você tá parada e de repente você percebe que você tá fazendo uma coisa mais velha, que você mudou o seu pensamento e é um pensamento um pouco mais conservador. Igual eu gosto de brincar, eu sou um pouco conservadora desconstruída, né? Por exemplo, tem algumas coisas que eu vejo na internet que antes eu ia achar super legal, ou é isso aí, tá certo e tal, não ia ver problema. Mas hoje eu já fico, não. E isso é uma coisa que minha mãe falaria, sabe? E aí você fica, eu tô velha. Ou, por exemplo, hábitos velhos. Poxa, eu tive que aceitar fazer alongamento todos os dias, porque eu tenho duas escoliose, como eu já falei aqui. Isso é coisa de velho. Fazer alongamento é coisa de velho. E eu preciso. Ou, por exemplo, tomar chá. Porque eu tenho um problema no intestino, tudo bem. Ah, foi uma coisa também que eu não falei aqui. De síndrome do intestino irritável, pra quem não sabe, dá um Google aí. Eu não vou saber explicar muito bem por que eu tenho esse problema intestinal, mas digamos que eu tenho que ter mudado alguns hábitos na alimentação, e isso inclui tomar chá, que é uma coisa super de velho. Então, sabe, alguns pensamentos que você vai mudando de opinião, você vai achando que não tem mais nada a ver com você. Ah, isso faz parte mesmo, né? Eu sei que é natural, mas eu me pego pensando muito nisso. Às vezes eu tô com os meus amigos e a gente tem alguns hábitos que antes eu julgava muito velho. Tipo assim, falar sobre planta, falar sobre plantar coisa em casa, sabe? É, querer ficar jogando um joguinho de carta. Eu não sei, às vezes eu fico olhando, eu acho normal, mas às vezes eu falo, isso é muito coisa de velho. E não tem nenhum problema. É só porque eu acho engraçado como que eu ando percebendo algumas coisas que mudaram, algumas concepções minhas. Não sei, eu sinto que eu cresci meio rápido, não rápido, passou muito rápido, eu acho que é isso. Passou muito rápido e não deu tempo de eu nem digerir. Eu nunca me esqueço dessa história minha, porque me marcou muito. Eu gostava muito de brincar de boneca, amava, e eu nunca fui apressada pra essas coisas de namorar, de beijar e tal. Eu tive um tempo bem tranquilo em relação a isso, comparado às minhas amigas. E eu tava naquela fase de brincar, de boneca e tudo. E de repente eu lembro de perceber que as minhas amigas já estão falando de dar um beijo, de ficar, de quem você gosta. E eu ainda tava saindo das bonecas. Na verdade, eu não tinha nem intenção de largar as bonecas. E eu comecei a perceber os assuntos mudando, mudando, mudando. E não é que eu fui Maria vai com as outras e parei de fazer as minhas coisas porque eu tenho que copiar as minhas amigas. Mas, querendo ou não, a vida meio que te empurra a perceber outras coisas que antes você não percebia. Então, de boneca, de repente, eu tava falando de gostar de meninos. Eu tive o meu tempo, eu fui beijar com 16 anos. Isso, na minha época, era tarde, porque as minhas amigas já tinham beijado com 12 anos. E na minha cabeça, não fazia sentido eu beijar com 12 anos, porque, putz... Então, eu esperei, eu tive o meu tempo ali de ver qual seria o melhor momento. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que passou rápido. Eu tive que pular algumas... Tipo, eu fui crescendo, assim, e... Não sei se isso é só comigo, gente, mas... Ai, e eu me pego pensando, pô, meus 20 anos. Meu Deus, o que foi meus 20 anos? Dos meus 20 aos meus 25? Nossa, tipo assim, faculdade, passou rápido. O que, que isso tem me ensinado, né? Perceber que eu estou envelhecendo e tô fazendo coisas velhas. Além de perceber que tá passando rápido, isso me força a, de alguma maneira, prestar mais atenção nos momentos e nas fases da minha vida. Eu tenho aprendido a valorizar mesmo esses momentos que eu tô com os meus amigos, ou que eu tô em casa, só bebendo um vinho igual agora e gravando podcast, ou eu tô fazendo alguma coisa super, né, assim, diferente e tal. Somente os 30 anos mesmo, né, gente, pra trazer essas reflexões. Você não vai pensar nunca nessas coisas com 20 anos. Você não tá nem aí pra isso, você tá pensando em fazer faculdade. Ih, é boyzinho que você fica apaixonada, aí sofre, aí tem o primeiro coração partido, aí acha que vai morrer. Não vai morrer. Ninguém morre de amor. E aí você continua aprendendo, você acha que já aprendeu o suficiente, vem a vida e fala, não, tem esse negocinho aqui, ó, que eu preparei pra você, e chabum no seu colo, e você tem que lidar com isso, e traumas, e aí faz terapia pra lidar com os traumas e se entender, e olha, é uma salada mista, é uma salada mista. Mas se eu pudesse dar um conselho pra você, que não tem 30 anos, tem lá os seus 20, 25 anos, perceba mais as coisas ao seu redor, porque você vai sentir falta de se lembrar dos detalhes dos momentos. Então, perceba mais, valorize mais seu tempo, sua juventude. Olha, vai ficar perdendo tempo com, ai, não sei o quê, quer ficar com alguém, namorar, não sei o quê. Não, vai caçar um rumo, vai aprender um idioma diferente, vai planejar o seu futuro. Vai, entendeu? Porque vai vir confusão, tretas de montão, e você já vai estar lá nos seus 30 anos, e vai continuar vindo. Tá me entendendo? Passa muito rápido, gente. Vocês que já são velhos como eu e estão escutando, vocês podem concordar. Passa muito rápido. E agora... é o momento da mensagem que eu reservei especialmente para você. O maior erro que você pode cometer
é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Elbert Hubbard.